Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Dando prosseguimento ao capítulo 1, estudando a mediunidade, nós vemos aí a apresentação, o André Luiz apresentando aulas com o assistente, e o objetivo desse livro é um curso rápido de ciências mediúnicas. Você vê, um curso rápido com 30 capítulos. Né? Então, o André Luiz fala que o Aulus é um trabalhador, né, que ele é considerado assim uma pessoa especialista nesse assunto, é um dos companheiros mais competentes nesse assunto, e essa competência, esse entendimento todo é fruto de muitos anos de abnegação e de trabalho. E com isso, nessa apresentação, o Hilário e o André Luiz, como ele fala, né, ficaram assim com muita admiração. E é interessante porque, às vezes, no nosso meio espírita, nós falamos assim, não vou elogiar não para não causar vaidade no outro. Olha, vaidade é problema do outro. Mas, muitas vezes, nós falamos assim, eu não vou elogiar para não causar vaidade. A gente tem que saber se, quando a gente pensa assim, isso não está calcado na inveja. Que a gente não quer demonstrar para o outro a essa admiração, que a gente não quer que o outro saiba que aquilo foi importante para a gente, né? Então, nós temos assim que pensar um pouquinho para a gente sempre colocar os nomes certos às nossas emoções, aos nossos sentimentos, para a gente poder saber. Você vê que o André Luiz e o Hilário, aí, ó, não conseguimos disfarçar a admiração por conhecer uma pessoa competente no assunto, uma pessoa abnegada no trabalho. Olha só, ele é competente no assunto, ele não é o sabe-tudo. Ele não é o bambambam, nessa área específica. Né? Então, ele é um companheiro competente no assunto. Ou seja, reconhecer e se admirar por um reconhecimento, isso é importante. Porque só isso, inclusive, mostra que o André Luiz está aprendendo, já aprendeu, a humildade de reconhecer em alguém, né, através da admiração, alguma coisa que ele não tem. Isto não aconteceu no livro Nosso Lar, quando o André Luiz chegou. Então, como é importante a gente, quando escutar alguma coisa, a gente gostar, a gente falar para a pessoa, olha, eu gostei tanto, isso aí foi importante para mim. Porque aí você também fica sabendo que aquilo que você falou atingiu aquele objetivo. Exato. E às vezes até você fica... Às vezes eu encontro algumas pessoas e falam, olha, vocês falaram uma vez uma frase, aí a pessoa fala, lembra? Eu não consigo lembrar. Ela, mas olha, mudou meu dia naquele dia e tal. Então, muitas coisas que a gente nem teve a intenção, muitas frases que... Com certeza, sai naturalmente.
Né?
Exatamente.
Espiritualidade. Agora, serve pra gente pra quê? Pra estimular, né? A você continuar a trabalhar bem.
Exatamente.
Então, se serviu pra um, já
exatamente.
Tá bom, né?
Agora, se alguém for exigir, olha, eu só escuto o programa da Deusa e da Berenice se elas conseguissem realizar tudo que elas falam.
Pois é.
Aí, minha filha.
Aí é seu barulho.
Você vai perder
o silêncio,
a reencarnação.
O silêncio, agora é triste.
Aí você vai perder a reencarnação, né? Porque às vezes as pessoas falam, o Divaldo, uma vez eu escutei ele falando, que as pessoas chegam para ele e falam que largaram a doutrina, ou que largaram o centro espírita, e ele pergunta por quê, aí a pessoa fala, porque eu me decepcionei com os dirigentes, com as pessoas, aí o Divaldo fala, bem feito, quem mandou você fazer da pessoa modelo e guia? O modelo e guia é Jesus. Os trabalhadores, o centro espírita, são os instrumentos que organizam, que incentivam para que a gente caminhe juntos. Né? Então, nós não podemos ter essa exigência das pessoas. Nós só podemos exigir de nós mesmos. E aí, o André Luiz fala, era um privilégio ouvi-lo discorrer sobre o tema que nos trazia até ali. aliavam-se nele substanciosa riqueza cultural e o mais entranhado patrimônio de amor, causando-nos satisfação o vê-lo reportar-se às necessidades humanas, com o carinho do médico benevolente e sábio que desce a condição de enfermeiro para a alegria de ajudar e salvar.
Aí é muito interessante que ele fala assim, reportar-se às necessidades humanas. E aí a gente começa a ver a mediunidade sendo usada assim, não sob o aspecto experimental e curiosidade, né? Mas como uma ferramenta, né, de auxílio, tanto para o médium, quanto para aquele que chega para ser usado da mediunidade. Porque é assim, meus amigos, quando a gente como médium chega lá para dar o passe, não é o pobre coitado que está lá e eu estou sendo caridoso, não. Na verdade, eu estou sendo um instrumento útil, né? E aquele fluido benéfico que está sendo qualificado, que vai estar passando através de mim, ele está me ajudando também. E está, muitas vezes, consolidando em mim, né, o ato de dar o passe, de fornecer o passe, vai consolidando em mim a certeza de que ninguém está só, que existe a misericórdia divina. Então, tudo isso são recursos, assim, são apoios que se tem. Porque todos nós estamos, eu sempre brinco, no caldeirão das necessidades. Eu muitas vezes aponto outro porque a necessidade minha é diferente da dele. Mas todos nós somos necessitados, né?
Exatamente. E aí ele continua. Interessava-se pelas experimentações mediúnicas desde 1779, quando conhecera Mesmer em Paris, no estudo das célebres proposições lançadas a públicos pelo famoso magnetizador.
É, Mesmer, né? Ele é um daqueles, faz parte daquele grupo que trabalha as questões do magnetismo. E a coisa começou por quê? Principalmente para o tratamento das doenças nervosas. Naquele momento, a criatura, as chamadas crises histéricas, né? A criatura era colocada. Tinha que ter um susto, uma comoção para a criatura curar. Então, muitas vezes, a pessoa era pendurada no poço onde tinham víboras, né? E aí, aquele susto, né? Eles não jogavam lá, mas aquele susto fazia a criatura despertar ou não, né? Porque muitas vezes piorava, o choque agravava a situação, né? Como a questão térmica, do calor, tudo isso. E aí, Mesmer começa a ver essa questão da magnetização, né? Da sugestão, do fluido. E o objetivo é as experiências de magnetismo para a cura dessas doenças nervosas, dessas situações graves. Né?
Exatamente. E aí lembra que lá no prefácio o Emmanuel fala que a condição, né, da mediunidade, de ser um bom trabalhador, ela está baseada num trabalho constante, uma abnegação e de várias vidas.
Exato.
Então, por que que o Aulus, ele é um dos companheiros mais competentes no assunto? Porque, olha só, desde 1779 que ele está estudando, ou seja, desde quando ele estava encarnado junto com o Mesmer, então ele estudou encarnado e continuou estudando o mundo espiritual. Tem um livro que o Divaldo fala, Semeador de Estrelas, que é uma obra, que é uma biografia do Divaldo. E ali ele diz que o Manuel Filomeno de Miranda, ele, durante 30 anos, ele fez um curso intensivo no mundo espiritual sobre obsessão. Então, ele já estudava quando era encarnado, ele se aprofundou no assunto, e desencarnado, ele fez um curso, olha só, um curso de 30 anos, né, um curso de aprofundamento em obsessão. Você vê, o próprio Chico falava que o Emmanuel disse para ele que estudava sobre o perispírito no mundo espiritual. Então, nós estamos vendo que é sempre o quê? uma abnegação, uma dedicação e uma continuidade no esforço do estudo e do trabalho que vão dar para esses espíritos essa condição de ser competente no assunto. Nossa, né?
Exatamente.
E às vezes a gente lê meia dúzia de coisas e queremos...
Que é doutor, né?
Exatamente. Queremos falar tudo, dar todas as nossas ideias. E aí ele continua falando sobre aulas, né? Que aí, reencarnando no início do século passado, apreciara de perto as realizações de Allan Kardec na codificação do Espiritismo e privara com Cagnier e Balzac, com Théophile Gautier e Victor Hugo, acabando seus dias na França, depois de vários decênios consagrados à mediunidade e ao magnetismo, nos moldes científicos da Europa. E é interessante, tem no livro dos Médiuns, eu acho que é no livro dos Médiuns, eu sei que na Revista Espírita, sim, que o Kardec se refere a um médium chamado Douglas Home. Eu acho que ele também se refere no livro dos Médiuns, né?
Nos defeitos físicos.
Exatamente. E aí tem um livro sobre esse médium da época de Kardec, que foi lançado pela editora lá da Mansão do Caminho, onde o Divaldo fala que a Joana de Ângeles confirma que esse médium de efeitos físicos foi a reencarnação do Divaldo, né, que é o Douglas Home. E é interessante que o Kardec mencionava sobre isso, porque a gente viu aqui no prefácio e estamos vendo agora que o André Luiz está frisando, como o Emmanuel pontuou no prefácio, que essa mediunidade que nós vemos atualmente ostensiva, ela é o resultado de muitos anos de dedicação, muitas vidas, às vezes, de dedicação àquilo ali. Então, a própria mediunidade do Divaldo, que nós constatamos agora nesta reencarnação, nesta personalidade de Divaldo, aí quando nós vamos ver o Kardec mencionando esse médium e o livro onde o Divaldo diz que a Joana de Ângeles confirma que foi uma reencarnação dele, aí a gente consegue entender...
Exato, como o trabalho, é... né? A sequência, a evolução da mediunidade.
Exatamente.
Né?
Então, todos foram contemporâneos.
Exato.
Desse momento histórico científico, do estudo do magnetismo, do estudo dos fluidos, do estudo da mediunidade como ciência, não mais como fenômeno de assombração, de futilidade, mas como alguma coisa, como Kardec vê, né? Alguma coisa pensante,
exato,
não apenas aquela balbúrdia,
exato,
de até então, não apenas os espíritos aparecendo para assustar e para falar sobre amenidades, mas sim algo inteligente, onde inteligentemente respondem as perguntas formuladas no Livro dos Espíritos. E aí a gente vê todos esses personagens que ele vai ditando aqui, são personagens que mudaram a história, né? Que ajudaram a população, né, da época a pensar, né? E aí ele continua. No mundo espiritual, prosseguiu no mesmo rumo, observando e trabalhando em seu apostolado educativo.
E aí é interessante, porque a nossa sequência, a nossa vivência é lá e cá, né? E aí eu posso falar assim, ah, mas eu não desencarnei ainda. Vou começar a pensar, analisar, no sono físico, hein? Pra onde eu vou, o que que eu faço, né? O que que eu faço? Eu estudo, eu trabalho, eu encontro com gente, né? E muitas vezes até assim, identificado por algumas pessoas, né? Porque aí tem uma companheira que fala assim, eu não lembro de nada que eu sonho. É um médium lá do Leon Denis, né? Mas eu fico muito feliz quando as pessoas se referem. E realmente essa companheira, com certeza, ela faz parte de trabalhos interessantes no plano espiritual.
Exatamente.
Então, isso me dá certeza que, pelo menos, a minha cabeça está mais ou menos centrada, né?
É.
Porque essa vivência é muito, muito boa.
Exatamente. Naquele livro, Testemunho de Chico Xavier, quando ele escrevia as cartas para o Vantuil, que era o diretor da Federação Espírita Brasileira na época, ele vem falando do espírito, que é o mesmo espírito que reencarnou como José Bonifácio e Rui Barbosa. E aí ele diz, que José Bonifácio, quando desencarna, ele desencarna com um amor muito grande pelo Brasil e com um amor muito grande pela Bahia. E aí, esse amor, né, que movia ele a trabalhar para a independência do Brasil, faz com que ele reencarna imediatamente, é tanto que 7 anos depois ele reencarna na Bahia, e ele vai trabalhar pela independência também agora dos escravos. Ou seja, é o amor dele por uma causa, a dedicação dele por uma causa que a vida dele se pauta. E aí, por isso que a gente consegue entender como é que algumas pessoas, né, elas reencarnam e trazem, que toca piano maravilhosamente isso. Bem, pessoas que tem um menino com 9 anos que está dando aula numa universidade, né? Ah, isso é por conta da reencarnação, mas por que que ele lembra e eu não lembro? Por quê? Porque o amor dele está impregnado naquilo ali.
E aí a criatura não tem porque... solução de continuidade, né? Ela dá sequência, né?
Exatamente. Então, quando a gente faz alguma coisa por o amor, só que é esse amor genuíno, não é pelo amor de posse. O amor de posse, ele fica estagnado, porque ele é posse, matéria, o corpo morre, acaba aquilo ali. Então, a gente aí tem o tal do vazio, porque a gente não consegue se preencher. No caso do espírito, né, do José Bonifácio, o amor dele à independência de uma nação, à independência, à liberdade de um povo. Então, o amor dele fez com que ele nascesse e rapidamente ele desse continuidade àquela ideia. Então, muitas vezes nós nos sentimos vazios nas nossas vidas, que não temos uma ideia, não temos um rumo a tomar, porque nós nunca tivemos. Então está na hora. Exatamente. Os nossos amores, eles são ligados às posses. Porque a gente fala assim, olha, o amor, eu vivo para os meus filhos. Porque o amor de mãe, ok. E onde estão os seus filhos do passado? Exato. Porque com certeza não é a sua primeira reencarnação. Com certeza não é seu primeiro filho. Onde é que está o seu amor? Por que que você não reconhece o seu amor? Será que não é porque ao invés de você falar que ama, ao invés de amar o espírito, você só ama a situação da posse,
o status
daquilo ser seu? Exato. Ou seja, a sua ligação não é o espírito em si, mas a condição daquilo ser seu. Então, essas coisas...
Temos que analisar mesmo,
exatamente,
né?
A gente tem que analisar. Por que que o Aulus está dando continuidade? Aqui está falando, né? O amor dele pela verdade, o amor dele pelo estudo, o estudo da prática, do magnetismo, dessa ciência, fez com que no mundo espiritual ele se aprofundasse. Ora, se o Aulus reencarnar, ele vai ser um médium de mão cheia. Por quê? Porque o amor dele é alimentado por isso, né? E é uma coisa que ele divide, não é um amor onde ele aprisiona esse conhecimento para ele.
Né? Não é isso, né?
Exatamente, porque olha, vendo quem o Aulus é e a felicidade dele de dar um curso para duas pessoas, André Luiz e Hilário, que são duas pessoas assim insignificantes, digamos, para ele, se analisarmos, para o padrão dele, são dois é ninguém.
Exato,
né?
Exatamente.
Então, esta condição do Aulus, como ele está falando aqui, foi uma conquista dele de muitos anos de abnegação, de trabalho e de foco. E aí nós podemos agora fazer uma pergunta para nós, né, para cada um de nós. Se eu desencarnar hoje, o meu amor está impregnado em quê? Nos relacionamentos materiais ou em alguma coisa eterna?
É. E aí é um investimento.
Exatamente. E aí ele diz, né, falando sobre ele, né, dedicando-se agora à obra de espiritualização no Brasil. Então, olha, todo o conhecimento que ele teve lá na França, que ele se aprofundou com o magnetismo, e que ele se aprofundou mais ainda no mundo espiritual, tem um objetivo. Porque o nosso conhecimento tem que ter um objetivo. Quando a gente adquire o conhecimento apenas para questões pessoais, tem pessoas que não dividem ideias.
Exato,
tem pessoas que ela não divide ideias. Uhum. Tem pessoas que descobrem uma receita maravilhosa e não ensinam o pulo ligado. olha só, ela não ganha dinheiro com aquela receita. Não, não, porque não. Se é uma receita que a pessoa tem um negócio...
Pois é, aí tem que ter um sigilo, né?
Exatamente, e ela dá emprego para as pessoas e ela se sustenta daquilo, o pulo do gato é o negócio dela. Mas eu conheço várias pessoas que são apenas donas de casa, sabe? Que sabe fazer uma coisa maravilhosa e que não dá o pulo do gato, não ensina. E aí quando nós... E tem pessoas que não dividem ideias, tem pessoas que não dividem situações. Ora, ela guarda para si. Então o sofrimento dela vai ser muito grande. Você veja que a abertura do Aulus, esse conhecimento dele, ele está dizendo, está se dedicando para quê? Para a espiritualização do Brasil. Mostrando que o Brasil... não está espiritualizado ainda, né? Mas ele, olha, imagina você chegar, ele é o quê? Um semeador.
Exato.
Naquela terra que ele não tem a menor ideia se vai dar ou não. Mas
e
ele aqui, está.
Observe, em 1954, que é o tempo que foi escrito, há mais de 30 anos, quer dizer, isso tá, foi em 1914 e já estava trabalhando, né?
Exatamente.
Olha que trabalho, né?
Exatamente.
Gente?
E isto há mais de 30 anos, comentava otimista, as esperanças do novo campo de ação, dando-nos a conhecer a primorosa bagagem de memórias e experiências de que se fazia portador. E aí, o mais legal, que toda essa bagagem de memórias e experiência, ele distribui.
Exato. E é isso que está no Livro dos Médiuns, quando fala memória e experiência, no Livro dos Médiuns está lá, né? É Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns Evocadores, né? E aí tem numa das edições tem Espiritismo Experimental. Por quê, gente? A mediunidade, a explicação que a doutrina traz é alicerçada ao quê? Na experiência. Por isso que a gente tem que ser muito grato a esses médiuns que compartilham a experiência deles com a gente, né? Temos Dona Ivone Pereira contando as situações que passou e de uma forma muito honesta, né? Muito honesta, muito clara. Até a dificuldade, quando ela desobedecia aos guias, quando ela fazia alguma coisa, como é que dava. As chamadas tentações no Devassando o Invisível. É uma obra muito interessante que ela fala das provas, porque ela passou. Por quê? Quando eu leio e vejo que o outro passou, eu analiso a minha vida também, né? O vento que venta lá vai ventar cá, ou pode ventar cá, ou pode já estar ventando, né? Então eu começo a ter isso. Então, mediunidade, gente, sem compartilhamento, fica um pouco difícil. Difícil porque eu posso ficar fascinada achando que eu sou dona da verdade, que a minha ideia é única, né? Então tem que confrontar, e Kardec fez isso, Kardec confrontava. Um dos princípios da doutrina está lá no Livro dos Espíritos, né? É essa concordância. O que é concordância? É ver se sobre uma mesma ideia, sobre o mesmo tema, os espíritos apresentam ideias semelhantes. Não quer dizer a palavra, não, mas a ideia. E aí tudo aquilo que não era concordante, Kardec botava lá no cantinho, né? E voltava a indagar, voltava a analisar tudo isso. Então só vou descobrir isso se eu fizer o quê? Se eu compartilhar. Então, ele tem que aprender a compartilhar. Então, vou aprender a compartilhar, não na mediunidade, não na vida, né?
É isso,
muito bom.
É tanto que as redes sociais, ela tem uma ferramenta que é de compartilhar.
Exato.
Para que essa ideia fique fixa na nossa mente, né? Então, surgiu no meio, assim, de mídia.
Exato.
E hoje em dia é uma palavra que está muito em moda, porque todo mundo fala... Até você tem um número de um celular, e se alguém pede... Quando você entra, tem lá, compartilhar, né? Então, você pode passar diretamente compartilhando. Então, esta palavra, ela tem um peso muito grande. Eu acho que não é à toa que ela está aí nas redes sociais. Vamos compartilhar.
Muita paz, meus amigos.
Muita paz.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, mais um estudo da obra do Espírito André Luiz. Nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.